Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé.
Glória a Deus, mais um tempo de ensino, mais um culto onde iremos nos expor a essas verdades que têm feito a diferença em nossas vidas. E eu tenho certeza que nesse tempo não será diferente. Você cantou verdades sobre o Senhor, e como é bom, meu irmão, se expressar dessa forma. Ainda que tenha um dia chuvoso lá fora, você enfrentou pressões para chegar até aqui, meu irmão, mas você chegou. Se você chegou, meu irmão, entrega o seu melhor. Dê o seu melhor, que eu tenho certeza que Deus, meu irmão, vai trazer instruções preciosas para a sua vida. Tenha a sua expectativa elevada de que Deus vai falar contigo nessa noite, que Deus vai te dar uma palavra, um versículo, algo, meu irmão, que pode mudar a trajetória de muitos. Então mantenha sempre esse fervor de espírito elevado. Mantenha sempre essa unidade, que você irá aprender muito bem como irá servir com excelência nesse tempo. Amém, irmãos? Como o pastor já mencionou durante os avisos, você percebeu, irmão, quanta coisa boa tem para você se envolver na obra de Deus? Você percebeu quantas são as atividades, meu irmão? Quantos eventos, quantas atividades você pode estar servindo? Você pode estar entregando o seu melhor para o reino de Deus? Então se envolva, meu irmão, é da vontade de Deus que você sirva. E eu já quero liberar logo uma pérola, meu irmão. Tem honra da parte de Deus que só vai ser liberada para a sua vida quando você está servindo. Amém. Então quero que você tenha isso como convicção para esse tempo. Eu tenho certeza que Deus vai tratar alguns assuntos conosco, que irá fazer com que prossigamos em conhecer melhor a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Durante essas quintas-feiras iremos aprender sobre coração para servir. Coração de servo. Quantos aqui tem coração de servo, irmão? Amém. Quantos aqui desejam servir com excelência no reino de Deus? Amém. Mas antes, meu irmão, de iniciar essa ministração dessa noite, eu quero fazer algumas perguntas, mas eu quero que você responda para você mesmo, de maneira retórica. Responda para você mesmo. Eu sei que não estamos num culto de Santa Ceia, onde iremos nos autoavaliar, mas responda para você mesmo. Primeira pergunta, meu irmão, quero perguntar para você: que tipo de mordomia ou serviço, assim que nós chamamos, você tem feito no reino de Deus? O que você tem entregado, o que você tem contribuído para o reino de Deus? Que tipo de obras, meu irmão, você tem entregado para o reino de Deus? Durante esse tempo, meu irmão, nós temos sido apenas assistentes de cultos ou verdadeiramente estamos produzindo algo para o reino? Responda para você mesmo. Com essa breve introdução, meu irmão, abre no livro 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. É um texto bastante conhecido, ministramos bastante sobre ele aqui. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Quantos são abundantes na obra do Senhor aqui? Glória a Deus por isso. Meu irmão, eu irei falar agora sobre dois tipos de servos. Eu quero que, ainda com essas perguntas, que você vai responder para você mesmo. Eu vou falar sobre essas duas parábolas que estão em capítulo 24 e capítulo 25. Que diz assim: que é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar sustento a seu templo? Que tipo de servo, meu irmão, você tem sido? O servo fiel e prudente? Ou o servo mau ou imprudente? Responda para você mesmo. Mateus 25, 21 vai dizer: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que tipo de servo você tem sido, meu irmão? O servo bom e fiel? Ou mau e negligente? Mais uma vez, o que você tem produzindo para o reino de Deus durante esse tempo? Que tipo de obras, meu irmão, estamos fazendo para o reino de Deus? O que estamos realizando de útil para que a obra seja feita com excelência? São perguntas, meu irmão, que nos questionam bastante. Eu vou falar aqui sobre três tipos de obras, meu irmão. Mas eu creio que ninguém se encaixa nesse tipo de obra, mas é interessante entendermos bem esse contexto. O primeiro tipo de obra, meu irmão, obras más. 1 João 3,12. Não segundo Caim era do maligno e assassinou seu irmão, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Obras más. Meu irmão, nesse contexto, tem cristão matando cristão dentro da igreja, espiritualmente falando. Pessoas, irmãos, com a finalidade de alcançar, de libertar palavras, mas tem afastado pessoas. Tem liberado falsas confissões, liberado coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, obras más, e Deus não se agrada disso. Segundo ponto, meu irmão, obras mortas. Hebreus 9,14, muito mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a Deus, obras sem valor nenhum, obras sem efeito, obras que não acrescentam em nada, obras mortas. Que tipo de obras, meu irmão, você tem feito no reino de Deus? Terceiro tipo de obra, meu irmão, persistentes. E olha o que a palavra de Deus diz sobre esse tipo de obra. 1 Coríntios 3,12. Contudo, se o alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Meu irmão, Deus aqui, Jesus, ele está falando aqui sobre a qualidade da obra. E ele compara obras boas como ouro, prata e pedras preciosas. Obras duráveis, obras consistentes. Mas ao mesmo tempo ele fala de obras inconsistentes, madeira, feno e palha. Obras que o fogo consome rápido. Obras temporárias. Obras sem efeito. Pessoas que muitas vezes estão fazendo coisas para se aparecer, para ser melhor do que outras. Com a motivação totalmente errada. Obras que geralmente na hora da aprovação tem prazo de validade, são consumidas rapidamente. Não tem fundamento. Obras inconsistentes. Mas dentro dessas três obras, obras más, obras mortas, obras inconsistentes, é interessante saber também que tipo de obras devemos fazer para o reino de Deus. Está comigo? Que tipo de obras temos que produzir? Diga assim, obras boas. Olha que interessante, meu irmão. Salmo 92, do versículo 12 ao 14. Abre lá comigo, por gentileza. Salmos 92, do versículo 12. Precisamos produzir obras de qualidade. Salmo 92, do 12 ao 14. Vai dizer assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano, e os que estão plantando florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha que interessante, meu irmão. Aqui Deus, o salmista, ele compara a nosso tipo de obra da palmeira. Porque a palmeira, ainda que com sua beleza produz algo, está sempre produzindo. E ele compara nós como a palmeira. Você precisa, meu irmão, estar sempre produzindo para alcançar aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. Obras consistentes, obras boas. Obras, meu irmão, que durante a provação, durante a pressão, durante o dia mal, não são abaladas, são inabaláveis. Obras que fazem a diferença no reino de Deus. Obras que alcançam pessoas, obras que libertam pessoas. Obras boas. E aqui ele diz assim, que estão plantados na casa do Senhor. Meu irmão, deixa eu dizer algo, plantado na casa do Senhor, muitas vezes não é somente vir em cultos. Plantados na casa do Senhor, não é simplesmente fazer a tarefa, aquilo que foi lhe pedida. Plantados na casa do Senhor, meu irmão, é estar produzindo algo. É estar em constante movimento, em constante crescimento, fazendo a diferença, obras boas. Estar plantado é produzir, é ser útil. E assim como no livro, no versículo anterior, obras comparadas a ouro, prata e pedras preciosas. Obras inabaláveis. Mateus 5,16 vai dizer assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Obras boas. Atos 7,22 vai dizer: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e em obras era poderoso em palavras e em obras. Obras poderosas. Moisés não era só bom com palavras, mas também com obras que fazem a diferença. Obras grandes, obras poderosas, obras que fazem a diferença. E como queremos construir esse tipo de obra, meu irmão? Servindo na sua igreja local. Para que pessoas lá fora sejam alcançadas com essa palavra, para que pessoas lá fora sejam alcançadas nesse evangelho, com esse evangelho, meu irmão, precisamos treinar isso na nossa igreja local. Precisamos ter o entendimento que ministério é serviço. Ministério é algo, meu irmão, que irá forjar o seu caráter dentro do ministério. E uma vez forjado aqui, meu irmão, isso ele é acrescentado em toda a sua vida. Obras frutíferas, Colossenses 1:10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu íntegro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Obras frutíferas, meu irmão. De repente você lança uma palavra sobre a vida de uma pessoa, aquela pessoa tem a vida transformada, e aquela pessoa começa a liberar palavras sobre outras pessoas, e aquela pessoa tem vida transformada. Obras que estão dando fruto, obras frutíferas. Isso precisa ser desenvolvido em uma igreja local, isso precisa ser desenvolvido na sua casa, precisa ser desenvolvido no seu trabalho. Que tipo de obras estamos fazendo para o reino de Deus? É fazer, meu irmão, além do que foi lhe confiado. Mateus 5, no versículo 41, vai dizer algo interessante aqui. Mateus 5,41 vai dizer assim, meu irmão: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Olha que interessante. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. E eu quero tirar um contexto desse versículo. Se alguém te obrigar, e é interessante quando você faz algo por obrigação, automaticamente o prazer vai embora. Você pode muito bem gostar de ir na academia, fazer exercício físico, mas quando você faz isso por obrigação, aí já não tem mais prazer na coisa. Então veja bem, quando você faz algo obrigado, automaticamente você está fazendo sem prazer. O versículo está dizendo aqui: se alguém te obrigar, ou seja, se alguém te obrigar a andar uma milha, ou seja, você está sem prazer nenhum, ande duas. Olha que contexto desse versículo, meu irmão. Agora eu quero linkar com outro, lá em Lucas 17:10, que vai dizer assim: assim também vós, depois de haver desfeito quando vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eita Deus! Quer dizer que se alguém me obriga a andar uma milha, eu tenho que andar duas. E se ainda eu estou fazendo só aquilo que eu fui confiado a fazer, eu sou um servo inútil. Forte isso, né, meu irmão? Mas aqui tem uma chave para esses dois versículos. E eu quero que você pegue isso, meu irmão. Tem milagres da parte do Senhor, tem milagres de Deus que só vão ser liberados na sua vida na milha extra. Quando você faz um pouco a mais, é ali onde a situação vai mudar, é ali onde o milagre vai ser evidenciado. A Bíblia, meu irmão, deixa algo bem claro: se eu faço somente aquilo que eu fui confiado, eu sou um servo inútil. Eita Deus! Meu irmão, é forte isso. Eu creio que ninguém aqui quer ser chamado de servo inútil. Todos nós aqui somos servos bons e fiéis, servos prudentes. Meu irmão, não é porque eu somente estou no louvor e eu toco violão aqui, glória a Deus, que eu não estou disponível mais para nenhuma área na igreja. Se você for olhar a parábola, meu irmão, o serviço ele atende a demanda. Pastor, o que está precisando? Está precisando de alguém lá na frente? Glória a Deus, eu estou aqui para atender a demanda. É isso assim que funciona o reino de Deus. Nada impede que você aprenda um instrumento aqui. Ah, não sei tocar, mas se você tiver chamado, tiver isso no seu coração, meu irmão, a habilidade é desenvolvida na prática, a prática desenvolve a habilidade. Mas tem uma frase do nosso apóstolo Guto, presidente do nosso ministério, que ele diz assim, meu irmão: eu prefiro pessoas ao meu lado com o coração alinhado, ao invés de pessoas com muitas habilidades. Porque a habilidade se treina, um coração não. Olha o que ele fala. Meu irmão, a habilidade se treina, não se limite ao que o conhecimento pode lhe dar. Se você está disposto a aprender, meu irmão, Deus vai te capacitar e você vai suprir aquilo que lhe foi confiado. Mas a bênção do Senhor, o milagre, muitas vezes, meu irmão, vai estar sempre naquilo que você pode fazer a mais. Esteja disponível para isso. Sabe, irmãos, atualmente eu sirvo na nossa igreja local como ministro de louvor, ministro da palavra, toco violão, estou disponível para outras áreas também, assim que possível for. Sirvo no Centro de Treinamento Bíblico Rema nas segundas, quartas e sextas, com uma turma relativamente grande, a maior que já teve aqui na Baixada. É trabalho, meu irmão, mas, irmão, isso é um prazer, é prazer demais. Porque eu sei que é na milha extra onde as coisas acontecem. É no a mais onde as bênçãos do Senhor são liberadas. Olha o que aconteceu com Jacó. Jacó, meu irmão, ele trabalhou 7 anos. 7 anos para ele casar com a mulher que ele estava apaixonado. 7 anos para casar com Raquel. Em pleno dia das núpcias, o sogro dele coloca lá outra mulher. E quando ele cai na real, meu irmão, não. Ele trabalhou para ganhar aquela esposa. O sogro lhe apresentou, só que é como se o sogro não tivesse assim, você não leu a letra miúda. Aqui é assim, tem que casar com a mais velha. Meu irmão, ele era apaixonado por Raquel e chega a Lia no seu quarto. Jacó, meu irmão, ele tinha todos os motivos do mundo para chutar o balde, ficar bravinho, dizer que não quer mais. Mas olha o que acontece. Ah, então se você quiser Raquel, vai ter que trabalhar mais 7 anos de graça. A milha extra. E ele simplesmente trabalhou, meu irmão. A milha de Jacó era 7 anos. E é dessa união que nasce José. O milagre foi evidenciado na milha extra, príncipe do Egito. Percebe, irmãos, o que você pode fazer para o Senhor na milha extra, é aí que as coisas vão acontecer. Esteja disponível, que Deus vai pegar junto com você. Glória a Deus, meu irmão. Precisamos servir. Mateus 9:37. Vai dizer assim: então se dirigiu a seus discípulos, Jesus, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meu irmão, aqui nesse contexto, Jesus, ele se coloca como insuficiente para fazer tudo sozinho. Ele diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Ou seja, precisa de trabalhadores para o serviço, meu irmão. Para que esse evangelho venha a ser propagado, para que esse evangelho alcance pessoas, para que esse evangelho venha a ser evidenciado, meu irmão, ele precisa de trabalhadores, ele precisa de pessoas como você e eu. Pessoas que irão fazer a diferença. É necessário, meu irmão, amar e servir e manter o nosso coração de servo, sempre aquecido. O serviço cristão, meu irmão, vai fazer a diferença na sua vida. Muitas vezes, meu irmão, iremos fazer serviços pequenos para a nossa capacidade. Mas é nesse serviço que iremos tornar aquilo que Deus deseja. É nesse tipo de serviço, meu irmão, é nesse que nosso caráter será forjado. Que tipo de servo temos sido, meu irmão? É o servo bom e fiel? Ou o servo mau e negligente? Servo bom, meu irmão. Aquele que faz com alegria, aquele que faz com excelência, aquele que faz com honra. Esse é o servo que Deus espera de nós. João 12, 26 vai dizer assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Meu irmão, tem honra de Deus, só vai se manifestar quando a gente estiver servindo mesmo. Foi o que eu falei lá no início. E honra é um princípio, meu irmão, que precisa ser desenvolvido no nosso contexto. Tem um lema da Joyce Meyer, que ela diz assim: se é para Deus, por que não? Meu irmão, precisamos entender para quem estamos servindo. Nós simplesmente não estamos aqui servindo para o pastor, servindo para o líder de algum departamento, para alguma pessoa responsável. Não, meu irmão, você serve para aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E quando você tem esse conhecimento alinhado, meu irmão, você não faz as coisas de qualquer jeito. Você faz com alegria, você faz com excelência, você faz com honra. Sabe, irmão, é você entender que a sua influência através daquele serviço irá alcançar pessoas. É saber de fato para quem você está fazendo. É você, independente da função, fazer com excelência, dar o seu melhor. Seja nos bastidores, seja na linha de frente, mas faça do melhor que você pode. E com honra, dando mérito, valor, respeito. reconhecendo pessoas. É isso que Deus espera de nós. Aleluia. Glória a Deus. Olha que interessante, irmão, existem algumas características no que diz respeito ao serviço cristão, ao servir no ministério. É importante deixarmos claro que ser servos na obra do Senhor, meu irmão, é ser auxiliar praticamente de toda e qualquer função. Somos auxiliares do Senhor, somos mordomos. E Scott Webb, ele faz uma analogia interessante no que diz respeito ao auxiliar. Scott Webb, ele diz que o auxiliar é como o step de um carro. Não importa se ele está servindo na frente, se ele está servindo atrás, se ele serve dos lados, mas o importante é que ele está sempre disponível. Meu irmão, precisamos ter nossa disponibilidade para servir. Precisamos, irmão, estar disponíveis para toda boa obra, assim como diz lá em Colossenses. Independente de onde vamos servir, não estamos aqui mesmo por posição, para o reconhecimento. E geralmente, meu irmão, pessoas que estão por conhecimento, estão fazendo algo para se vangloriarem, onde muitas vezes não aceitam a crítica, é porque ainda não têm conhecimento para quem que elas estão fazendo. Isso é uma característica muito forte de pessoas que não estão com o coração alinhado no servir. Entender, meu irmão, que o nosso sucesso não está na posição, mas na disposição de coração, em obedecer e ser fiel onde Deus nos colocou. Meu irmão, não importa se você serve aqui ministrando a palavra, se você está lá na frente, se você está nos bastidores. Meu irmão, é você ser fiel onde Deus te colocou. É nesse local onde você irá fazer a diferença. Tendo reconhecimento, meu irmão, de quem, para quem você está fazendo. Jesus disse, deixou isso bem claro, meu irmão. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. E Ele conta comigo e com você. Para que possamos fazer a diferença. Para que possamos, meu irmão, impactar pessoas lá fora. Com o nosso testemunho, com o nosso proceder. Outro ponto meio importante, meu irmão, precisamos ser ensináveis. Um coração de servo alinhado, meu irmão, precisa ser ensinável em todo o tempo. Olha o que diz lá em Filipenses 2, 5 ao 7. Tendo em vós o mesmo sentimento, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Meu irmão, Jesus deixa o nosso maior exemplo. Ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ensinável. Mesmo estando no seu ministério aqui terreno. Meu irmão, não existe ninguém tão grande que não possa ensinar, nem tão pequeno que possa aprender. Meu irmão, ser ensinável, não podemos ser como copos cheios, que não cabe mais nada. Não, meu irmão, tem sempre algo a aprender. Eu posso aprender com vocês, você pode aprender comigo, e assim, meu irmão, desenvolvemos uma unidade. Como diz até uma música infantil, eu preciso de você, meu irmão, você precisa de mim. E nós todos aqui precisamos de Cristo. Unidade. Nos servir. O que foi falado agora nas últimas quintas-feiras. Precisamos ser ensináveis, meu irmão. Outro ponto importante, meu irmão. Precisamos conhecer e andar nos princípios de honra. Princípio de honra, meu irmão. Um princípio que não pode ser esquecido e tem que ser sempre levado em conta. Muitos cristãos, meus irmãos, têm desconsiderado a honra. E honra, meu irmão, é tratar com respeito, dar mérito, é reconhecer. E desonra é justamente o contrário, é você tratar comum, é tratar como comum aquele que merece honra. Isso é desonra. Reconhecer as pessoas, meu irmão. A honra precisa estar alinhada. Olha o que diz aqui em Romanos 3:7. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Meu irmão, o princípio da honra precisa estar elevado dentro de nós. Não desconsidere isso. Isaías 29:13 vai dizer assim, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que manualmente aprendeu. Meu irmão, a honra não é questão somente de comportamento. A honra, ela precisa ser de coração. A honra, ela precisa ser de coração, meu irmão. Não precisa de algo somente formal. E olha que interessante, meu irmão, o que a honra pode, o efeito da honra pode fazer. Em Marcos 6, eu quero que você abra comigo nesse texto, por gentileza. Marcos 6, do versículo do 4 ao 6. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha, meu irmão, o que a honra pode fazer. A honra, ela vai liberar um fluir divino, mas a desonra, ela pode interromper esse fluir. Meu irmão, tempestade não parou Jesus, falta de dinheiro não parou Jesus, demônios não parou Jesus, mas a única coisa que pôde atrapalhar o ministério de Jesus foi a desonra daquele povo. Aquele povo não reconheceu, simplesmente por ser da própria cidade, aquele lá, o filho de José, o carpinteiro, desonra. A honra, meu irmão, mais uma vez, ela vai liberar um fluir divino. Mas a desonra, ela pode interromper esse fluir. Isso é algo muito forte que devemos considerar, meu irmão. Reconheça pessoas. Tenha o hábito de dar honra às pessoas. Tenha o hábito de dar méritos, meu irmão. A Bíblia nos instrui a tratarmos todos bem. Glória a Deus por isso. Mas trate com honra a quem merece honra. Pedro 2 Pedro 2,15 e 17 vai dizer assim: porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, são usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Olha o que a Bíblia instrui: tratai todos com honra, amai os irmãos e temei a Deus e honrai o rei. Irmão, tudo que você faz em honra gera sucesso. Tudo que você faz com honra gera sucesso, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Tudo que você coloca a honra envolvida, meu irmão, você vai colher o sucesso. Tenha o hábito, meu irmão, de semear a honra, se você quer colher o poder da honra a seu favor. Tenha o hábito, meu irmão, de semear isso na sua vida, o princípio da honra. E isso tem que estar exatamente alinhado para que você possa servir, meu irmão, para que você possa ter seu coração de servo alinhado. Glória a Deus, meu irmão. Que tipo de obras você tem feito para o reino de Deus? Que tipo de servo você tem sido, meu irmão? Tem feito a diferença, de fato? Temos sido servo bom e fiel? Ou servo mau e negligente? A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Meu irmão, para que pessoas venham ser alcançadas, precisamos arregaçar as mangas, de fato. Desenvolva o seu chamado, não pare, meu irmão. Não deixe a circunstância te abalar. Não deixe pressões, propriamente ditas, te desanimar no que diz respeito ao serviço. Porque uma vez que você está com seu coração alinhado, meu irmão, Satanás, ele sabe o estrago que você pode fazer. Ele sabe, meu irmão, o que você pode alcançar, o que você pode conquistar, servindo, sendo fiel aonde Deus te colocou. Ele sabe disso. Oposição irá se levantar, certamente, meu irmão, mas Deus já disse, Jesus disse, tenha um bom ânimo. Tenha essa consciência. Precisamos, irmãos, ser mordomos, excelentes, servir com excelência, servir com alegria. Ah, é na porta que eu tenho que estar? Glória a Deus por isso, hoje eu vou estar na porta, e vou dar o melhor sorriso para aquelas pessoas que vão entrar. Ah, é no diaconato, irei servir? Glória a Deus, vou ser o melhor diaconato. Meu irmão, reconhecimento para quem você está fazendo. Ah, é para limpar a igreja? Glória a Deus, vamos lá. Vamos limpar a igreja. É auxiliar na pintura, auxiliar alguma reforma? Meu irmão, é para o reino. Tenha essa consciência. Coração de servo. Jesus deixa esse nosso maior exemplo, meu irmão. Servindo a todo momento. Mesmo sendo Deus, não julgou ser igual a Deus. Sempre deixando o exemplo de servo, servo, servo. O maior entre vós que seja servo. Não podemos negligenciar isso de forma alguma, meu irmão. Durante esse tempo, durante essas quintas-feiras, eu quero te encorajar, eu quero te inspirar que sempre dá para fazer mais, meu irmão. Não se acomode, não fique parado, frutifique. Frutifique, meu irmão, multiplique. Seja produtivo onde você está. Faça a diferença. O que, é que eu posso fazer para melhorar? Meu irmão, proatividade. O texto aqui, meu irmão, eu não quero, meu irmão, que ninguém seja chamado de servo inútil, meu irmão. Fazer somente aquilo que lhe foi confiado, sendo que na sua capacidade, meu irmão, você ainda pode fazer muito mais. E Deus lhe acrescenta mais e mais ainda para você fazer. Lembre-se bem disso, meu irmão. É na milha extra onde as coisas acontecem. É no sempre e no a mais. E esse princípio, meu irmão, é para tudo. Devolvemos o dízimo ao Senhor, glória a Deus por isso, meu irmão, mas é nas ofertas que as coisas acontecem. Você está fazendo uma ordenança, mas eu vou fazer a mais. Oferta, milha extra, generosidade. Teremos a oportunidade de um culto, meu irmão, onde, sabe, eu dou glória a Deus para que isso te inspire, meu irmão, mas que isso venha a ser uma prática constante na sua vida. Não espere cultos especiais para você honrar alguém, não. Tenha o hábito de abençoar pessoas. Tenha o hábito de ser generoso, meu irmão. Quer crescer? Quer ser próspero? Isso em toda a área da sua vida? E eu vou te deixar uma chave, meu irmão, sobre semeadura. Mas dentro do nosso contexto, está com dificuldade numa área, precisa crescer em certa área da sua vida, meu irmão, é nessa área que você precisa semear propositalmente. É nessa área que você tem que ir com força. Meu irmão, está com dificuldade em determinada área da sua vida, é nesse local que você tem que fazer, meu irmão, de forma proposital. Se eu preciso, meu irmão, crescer financeiramente, então eu vou semear financeiramente. Ah, mas no meu contexto eu não consigo. Ei, sacrifício. É nas emoções que eu preciso amadurecer. Ei, semeia. Coisa boa nas emoções de alguém. Começa a semear boas palavras. Precisa desenvolver no seu casamento. Ei, começa a semear no seu casamento. É na sua família que você precisa desenvolver. Ei, começa a semear tempo na sua família. Tempo de qualidade. Mas não espere, irmão, somente as coisas acontecerem de uma hora para outra. Ei, processo da semeadura, meu irmão, é certo. Não iremos partir dessa vida, meu irmão, sem antes colhermos o que plantarmos. Precisamos desenvolver esse hábito, meu irmão. No início do culto você viu quantas são as atividades, meu irmão. Quantas são as atividades para nos envolvermos. Mas ainda assim, meu irmão, falta trabalhadores. Sabia que poderíamos fazer um evangelismo, meu irmão, de qualidade se pessoas se disponibilizassem a pegar junto? Olha quantas pessoas podemos alcançar nesse bairro, em Praia Grande, na Baixada. Algo simples, meu irmão, evangelismo. Todos aqui foram chamados para reconciliar, todos, sem exceção. Ah, mas eu não tenho chamado. Tem. Todo mundo aqui, sem exceção, tem um dom e um talento. Todos, sem exceção. Um dom e um talento para alcançar a vida de alguém. Vocês só precisam ter reconhecimento disso. E como você irá desenvolver isso? Servindo. Produzindo. Obras de qualidade, obras que o ouro, a prata, obras como pedras preciosas que o fogo não consome. Lança fora, meu irmão, esse tipo de obra como madeira, feno, palha que o fogo consome. Obras inconstantes, como eu falei anteriormente. Obras que a pressão vem e abandona o barco. Não, meu irmão, eu faço isso com alegria, com excelência, com honra, porque eu reconheço para quem eu estou servindo. Eu reconheço quem é o dono da obra. Precisamos ter esse reconhecimento e essa consciência elevada, meu irmão. Eu sei que não é o tipo de pregação onde terá muitas glórias a Deus, aleluias, mas isso, meu irmão, irá nos ensinar algo. Entregue o seu melhor. Faça a diferença, produza. Seja quem Deus te chamou para ser, meu irmão. E essa diferença você vai fazer servindo. Pessoas precisam da mensagem que você carrega. Como o pastor falou anteriormente aqui, meu irmão, você é resposta para a vida de muitos. Recentemente, meu irmão, participei de um treinamento junto com o pastor e o irmão Márcio, lá em Guarulhos, sobre o rema prisional. Meu irmão, que projeto lindo, maravilhoso, meu irmão. Alcançando os presídios de São Paulo. E breve chegará nesses presídios aqui também. Fica conectado, meu irmão, que precisaremos de trabalhadores. Sabe, sabemos que muitas vezes o sistema não recupera, mas a palavra de Deus, meu irmão, transforma. E ele depende de trabalhadores como nós, disponíveis para levar o evangelho, levar a palavra àquelas pessoas que precisam. Meu irmão, testemunhos maravilhosos, pessoas sendo transformadas, diáconos da igreja, ex-detentos servindo em Guarulhos, olha, transformados totalmente, ministrando a palavra, pregando o evangelho, fazendo a diferença. Pastores que muitas vezes abdicaram de tempo com família, com amigos, para viver o propósito. É duro, meu irmão, você servir alguém que de repente assassinou alguém, você está de frente. Mas você entende seu propósito, que é levar a mensagem e transformar a vida daquela pessoa. Isso é evangelho, meu irmão. Precisamos entender a mensagem que carregamos. Você é a resposta para a vida de muitos. Você é a resposta que muitos precisam. Desenvolva isso, meu irmão, em sua igreja. Pegue junto com nossa visão. Estamos aprendendo sobre valores do ministério, meu irmão, mas esses valores são fundamentados na palavra de Deus. Isso não é algo fechado, não. É algo que vai forjar o seu caráter. E se você perceber, são coisas linkadas uma na outra, meu irmão. Para que você possa servir com excelência, você precisa estar com o espírito elevado, fervor de espírito. Foi ministrado aqui. Serviço sem unidade e amor, meu irmão, é um serviço vago, não cola, não funciona. Precisamos estar unidos aqui. Eu dou glória a Deus pela vida de cada um, meu irmão. Está um tempo chuvoso, um tempo complicado, trânsito, muitos vieram direto do trabalho, mas vocês se dispuseram a ouvir, a glorificar a Deus, a adorar o Senhor. Meu irmão, isso já é um passo importante. Agora vocês precisam aprender a colocar isso que está sendo passado em prática e romper, meu irmão. Romper com essa barreira de eu não consigo, que eu não posso, eu não tenho tempo. Meu irmão, e esse que vos fala aqui, no que diz respeito a tempo, eu tenho achado tempo para servir. Eu tenho achado tempo. Talvez você diga assim, mas Caio está deixando a desejar em casa. Meu irmão, eu nunca estive melhor do que eu estou hoje. Tem situações em nossa vida, meu irmão, que irão ser transformadas através do serviço. Quando eu entendi, meu irmão, que eu precisava produzir algo para o reino de Deus, coisas em minha vida começaram a ser destravadas. Sair da posição de mero ouvinte e começar de fato a pegar junto com a visão, pegar junto com aquilo que é a vontade de Deus, pregar o evangelho, propagar. Eu não estou falando para pregar o evangelho de púlpito não, meu irmão, isso aqui é consequência. Eu nunca me imaginei aqui não. Isso é consequência, meu irmão, de uma vida de obediência. E aquilo que o texto, eu falei anteriormente, em Mateus 5,41, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Meu irmão, aquilo que eu faço para me andar essa outra milha, eu não preciso fazer somente quando minha carne quer. Eu não preciso estar bem financeiramente, eu não preciso estar bem emocionalmente. Isso é um princípio, e o princípio, meu irmão, ele não se cumpre justamente pelo fato de eu estar bem. Não, não, o princípio se cumpre pela obediência. Eu viajei recentemente para Campina Grande, fui conhecer nosso ministério, fui duas vezes no ano passado. Meu irmão, você percebe a alegria em muitas pessoas no servir. E a palavra obediência salta em muitos lugares, em qualquer ministração que é falada naquele local. Obediência. Coisas acontecem. Igrejas onde muitas vezes, em bairros que não se dão nada, bairro onde não tem necessidade de ter uma igreja desse tamanho nesse bairro, mas tem. Como irá chegar recurso para aquele local? Obediência. Servindo. Obedecendo. E eu quero que você fique com essa mensagem bem clara para essa noite, meu irmão. É na milha extra onde coisas serão destravadas na sua vida. É no a mais. É no ir um pouco mais longe. É em você dar o seu melhor. Onde coisas serão destravadas. Onde muitas vezes o milagre vai ser evidenciado, meu irmão. Glória a Deus que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Ei, mas se autoavalie, eu posso fazer mais. Eu posso dar mais. A demanda, meu irmão, é grande. Temos grandes projetos a serem feitos nesse local. Deus deu diversas palavras, meu irmão, que aqui seria uma igreja não para ser reconhecida diante dos homens, não, mas ser uma igreja, meu irmão, para alcançar pessoas, fazer a diferença não somente no bairro, mas em Praia Grande. Não fique, meu irmão, com essa visão que a grama do vizinho sempre é mais verde, porque a igreja A ou B desenvolve, e muitas vezes estamos primeiro do que eles e não conseguimos. Meu irmão, não fica com essa temática, não. Seja fiel no lugar que Deus te colocou para ser, e Deus vai te honrar lá, mas cumpra princípios. Obedeça. Tenha honra, faça com alegria, excelência. Não murmure, não confesse algo no culto, não declare palavras no culto, desconfesse totalmente lá fora. Não, não, meu irmão. Seja a mensagem, principalmente lá fora. Celebramos a vitória de Jesus, celebramos fé aqui, meu irmão, nesse local. Colocamos tudo em oração. Mas, meu irmão, não anule tudo isso lá fora com crendice, legalismo, falácias. Não, meu irmão, seja a diferença. Seja a diferença onde Deus te colocou. Que eu tenho certeza, meu irmão, que você irá ser um exemplo para muitos. E não tem prazer maior. Não tem prazer maior, meu irmão, quando você libera uma palavra, libera o seu tempo para aquela pessoa e aquela pessoa tem a vida transformada. Esteja sensível, meu irmão. Sensível. E outra coisa, discernimento de espírito, meu irmão, é um dom que não pode ser negligenciado mais na igreja. Ore por isso, tenha discernimento de espírito. Quando você está com discernimento de espírito, meu irmão, decisões em sua vida podem ser tomadas, de certa forma, e é para tudo, meu irmão. Você irá enxergar as pessoas que estão ao seu lado, você irá enxergar, meu irmão, os contratos que devem ser assinados ou não. Você irá enxergar, meu irmão, pessoas que estão para somar ou estão para atrapalhar, discernimento de espírito. E esse é um dom que precisa ser operado na igreja. Não desconsidere isso, seja sensível, meu irmão. Ore por isso. Não venha, de certa forma, aleatória para o culto, para levantar suas mãos, baixar e ir embora. Não, não, meu irmão. Como eu falei logo no início, tenha a convicção de que Deus vai falar contigo, Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te dar um discernimento para você fazer a diferença. Produzir. Produção, meu irmão. Precisamos produzir no reino. Precisamos produzir. E manter o nosso coração para servir de forma elevada. O maior entre vós que seja servo. Jesus deixa esse maior exemplo, meu irmão. E novamente, eu estou indo para o final. E eu encerro com a mesma pergunta que eu fiz no início. Que tipo de mordomia, que tipo de serviço você tem produzido no reino de Deus? Há tempo de mudar, há tempo de alinhar situações. Que tipo de obras, meu irmão, você tem feito para o reino de Deus? Que tipo de obras eu estou contribuindo para que o Evangelho possa ser pregado, possa ser propagado? Eu estou realmente, de fato, produzindo? Eu estou realmente sendo um servo mau e negligente? Não, meu irmão, aqui eu estou diante de pessoas que são servos bons e fiéis. Eu estou diante de pessoas que fazem obras boas. obras consistentes, obras sem prazo de validade, meu irmão, obras que, ainda que na aprovação, irão se manter firmes. É esse tipo de obra que precisamos, meu irmão, estar na nossa igreja local. E eu tenho certeza que durante esse tempo, irá tratar alguns assuntos, irá tratar sobre princípios que irão fazer que nós não podemos enxergar mais o serviço cristão, algo qualquer. Iremos entender o princípio da honra, iremos entender o princípio de servir, iremos entender como estamos servindo. Meu irmão, Deus está nos acrescentando. E eu tenho certeza que esse tempo iremos ter uma ótica diferenciada no que diz respeito ao servir. Você pode ficar de pé, por gentileza?